Flamengo entraria com o peito estufado, porque favorito, largamente favorito. Mas como o futebol muda toda hora, hoje é o que o Flávio falou, se for, e o Márcio também. Se fosse amanhã o jogo, metade é metade. Você não sabe o que vai acontecer, porque os dois não estão assim, digamos, arrancando suspiros e inspirando muita confiança nas suas torcidas.
E corre risco contra o Atlético Paranaense, hein?
Também.
O Flamengo corre risco contra o Atlético Paranaense.
Também, que o jogo terminou 2-2 e agora tem um jogo decisivo. Então, vamos para um rápido intervalinho. O cabelo está dizendo que você não está ouvindo. Estou ouvindo. Rápido intervalinho para o rádio, mas a gente volta já já.
Acho que hoje nenhum técnico brasileiro tem a menor condição de trabalhar no futebol europeu em alto nível. E tenho dúvida.
Estamos de volta pela nossa AM620. O Bruno está falando do Flamengo. Você que estava nos acompanhando pela nossa AM, você e pelos nossos aplicativos todos, vocês ouviram já a opinião sobre o Flamengo, sobre o momento do Flamengo, do Flávio Prado, do Márcio Espímpolo, e o Bruno está falando sobre o tema. Bruno Prado.
Sim. Então, só rapidinho o que eu falei, eu acho que o Flamengo é muito complicado porque fica aquela sombra de 2019, então todo mundo acha que o Flamengo tem que atropelar todo mundo, isso, aquilo lá foi uma exceção, não é a realidade. Os problemas de calendário, de lesão, o Renato tem toda a razão, o calendário brasileiro é terrível, e no Flamengo, por acharem que o Flamengo tem que atropelar todo mundo, quando poupa alguém, começa aquela coisa, muitos falam, aqui não é Grêmio, como se o Grêmio fosse uma porcaria, né? Então,
é verdade.
Então isso é complicado. Aí, o parte do Renato, que é o que eu estava falando. O Renato é um bom técnico dentro do contexto brasileiro, porque ele parece que conduz bem o elenco, ele se dá bem com os jogadores. Taticamente, eu acho que ele é um técnico normal. E há exageros pelo personagem. Tem muita gente que adora o personagem, então acaba superestimando o Renato como treinador. Hoje eu tenho muita dúvida, como eu falei, eu acho que nenhum técnico brasileiro hoje tem condição de trabalhar num clube europeu de alto nível. E tenho muita dúvida se algum técnico, fora o Tite, que está na seleção, que para mim ainda com sobras é o melhor técnico brasileiro, tenho dúvida se alguém que trabalha aqui conseguiria fazer um bom trabalho na seleção. E aí não é porque não tem gente capacitada, tem gente capacitada, não é que aqui só tem técnico ruim, tem gente boa aqui. Mas o contexto brasileiro não deixa ninguém consolidar. O próprio Renato há um mês era um gênio, agora já é uma porcaria. Não duvido que se não ganhar nenhum título até o fim do ano, mandem ele embora. O cara que há 3 meses era um gênio. O Rogério foi campeão brasileiro e foi demitido. O Abel Ferreira está em 2 finais de Libertadores e é criticado todo dia. Ele não é brasileiro, é português, mas está aqui.
Silvinho, salvou o Corinthians de uma draga.
Então, aqui é muito difícil, mesmo que o cara seja bom, o cara consolidar, porque aqui ninguém consegue trabalhar. É difícil. O cara, além de ser bom, ele tem que ter um mínimo de tempo, de espaço. Aqui o cara, ele sobrevive, ele não cria nada. Não dá nem tempo de criar. Se o cara tentar criar algo diferente, ele apanha se ele não ganhar. Então aqui é meio que joga, descansa, recupera, joga de novo. Ninguém treina o time. Então hoje não temos nenhum técnico brasileiro muito bom, porque é muito difícil ter um técnico bom aqui no nosso contexto de calendário, de crítica, de cornetagem, de mudança. Não que não tenha gente boa, tem cara capacitado, mas é muito difícil. E o Renato Gaúcho, ele também acaba sendo vítima de algumas coisas do personagem, né? Quando ele fala que com 200 milhões é fácil, quando ele chega nesse time de 200 milhões, as pessoas vão querer que ele mostre alguma coisa, né? E ali, no lugar de reconhecer que o adversário foi melhor, ele quis menosprezar o adversário que o derrotou. Então ele também acaba pagando pela língua, né? Acaba pagando pelo personagem. No lugar dele falar, o Flamengo foi muito superior, o time deles atropelou o nosso naquele 5-0 Flamengo e Grêmio. Não, ele menospreza. Ele fala, também, com 200 milhões qualquer um. Então ele acaba pagando pela língua, agora ele tá lá. Agora ele tem que apresentar aquilo que foi exceção. E se não fizer isso, vão lembrar daquela fala sempre. Igual quando ele estava no Fluminense, ele fala, eu vou ganhar a Libertadores e vou brincar no Brasileiro.
Isso aí foi.
Então, isso foi bom. O personagem acaba fazendo com que ele pague pela língua, né?
E ele falou então também ontem que em nenhum momento ele poupou jogadores. Ele tem sido acusado.
Isso aí tá certo.
Então, que ele não poupou, ele só poupou, ele reconheceu naquele jogo que na primeira partida ele ganhou de 6-0 contra
o ABC.
Com o ABC. Esse ele disse, os outros eu não poupei. Quando não coloquei.
Ele teve que tirar algum que ele estava sem
você. Por causa disso, então eu achei a entrevista dele ontem correta, ele falou as coisas verdadeiras. O que ele poderia ter acrescentado, em cima do que o Bruno Prado acabou de dizer, olha, eu sei que estou sendo cobrado porque eu falei que com 200 milhões é uma molezinha.
Ah,
eu falei,
não,
Não. Mas também não tem um pra perguntar, hein?
Não, não.
Também é só paparazzo rubro-negro que pergunta. Isso. O outro é blog do Lucas Neto.
Sim.
O outro, as entrevistas do Flamengo eu nunca vi cara que pergunta.
É,
cara.
Hoje você tem que separar a torcida organizada, torcida comum, torcida dos conselheiros, youtubers e twitteiros.
Cadê, né, o Mengão malvadão, Vanderlei?
Então, só com isso.
Tá malvado pra caramba. A torcida tá sofrendo. Então, que não é pouco, viu?
Então.
Próxima pergunta. O malvadão vem aí.
Mas ele poderia, ele falar, eu sei que tô sendo cobrado disso e aquilo. Naquele momento eu falei isso, mas eu tô vivendo a realidade. E mata o assunto. Na próxima pancada, de novo, esse assunto virá para a rede social. Ele falou que com 200, molezinha, que vem o Bayern. É isso que vai acontecer. Então, tem que dar uma segurada. Porque tem um detalhe importante.
Até, né, o Carol subiu, né, Vanderlei?
Ninguém pode atirar. Ninguém pode atirar a primeira pedra. Aquilo que o Flávio, o Bruno, o Márcio e eu falamos há dois, três anos, a gente deve ter falado alguma coisa que hoje é completamente diferente. Claro. A realidade. Então, se alguém colocar que você falou isso. É verdade, falei mesmo. Mas
fala um monte de merda.
Não é isso. É de acordo com o momento, né? Quer dizer, ele deve estar sentindo hoje um momento. Bom, a gente falou do Flamengo, falou do Santos, que está penduradíssimo, e o grande líder do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Corinthians, vamos falar do Palmeiras, que joga hoje, do São Paulo, do professor Rogério Ceni. Nós vamos para um rápido intervalo, agora é a rede, né? É isso, né, Cabelo? É Cabelo, porque ele realmente tem uma fartura que nos impõe uma inveja doce.
Igual,
então, atenção.
O Mauro Betti.
Igual o Mauro Betti. Isso. Só que esse tem...
Fios naturais.
Mas o do Mauro é dele também. Ele pagou,
tem nota fiscal.
Não foi barato.
Nós vamos rapidinho para você da rede, da nossa grande rede de afiliadas, as melhores emissoras brasileiras nos acompanham pela nossa Jovem Pan News. A gente vai sair só um pouquinho, mas a gente volta também e seguimos pela nossa M620 e pelas nossas plataformas todas. Já voltamos.
No banco eu escolho o Cuca, se você der o time do Flamengo.
Estamos de volta, toda a nossa rede, o Márcio Espípulo está começando nosso giro aqui, falando do líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, do professor Cuca.
Os dois times completos, sem nenhum problema, se você der o Flamengo completo na mão do Cuca, o Cuca vai fazer o Flamengo jogar mais do que faz o Portaluppi. Eu acho. Ele vai extrair mais do Flamengo. E só um desastre vai fazer o Atlético perdeu o título, Vanderlei.
Legal. O Flávio vai falar sobre isso, o Bruno também. Eu só queria lembrar que você falou aí de experiente, eu também falei, que ao longo do Campeonato Brasileiro, foi feito um levantamento agora, o técnico que mais vezes ficou na liderança do Campeonato Brasileiro, liderança, líder, não falei que ganhou. Os
pontos corridos.
Os pontos corridos.
Você vai embora, hein?
O primeiro foi o Muricy Ramalho, ainda tem uma larga vantagem, tem 25, 26.
106 a 74.
Acho que 104. Mas não importa.
A 74, o segundo 74.
E o segundo é o Cuca.
É.
Então o Cuca ficou tanto tempo, veja, desde o Bruno falou 2003, né?
Isso.
2003, ficou na liderança do Campeonato Brasileiro. Então essa cautela que ele tem adotado no discurso é um cara rodado. Ele
sabe, times diferentes, né, Bandeira?
Isso. Você tá já tomou trombada mesmo, na vida, né? Não, vou pensar, né, Bruno? Vou pensar antes de
falar. Campeão Fluminense.
Vou pensar antes de falar. Né, Flávio? O cara já tomou trombada na vida. Vou pensar antes de falar, porque eu sei que ele pô pra corrigir, dá uma certa complicação.
Não vai falar que o time de 200 milhões é fácil.
Isso, dá uma segurada aí. Flávio, falando do Atlético Mineiro.
Então, o Atlético tomou suas trombadinhas também, né? O Atlético perdeu em casa do Fortaleza, a gente lembra disso. Teve alguns momentos em que se duvidou do acerto do Hulk com o Cuca.
Queriam derrubar o Cuca essa semana, lembra?
Sim.
Atlético no início do campeonato empatou em casa com a Chapecoense.
Isso, olha só.
Eles não se davam, né?
Então, e no fim da história, o time tá aí muito bem, tá muito tranquilo. E até em cima desses fatores todos que o Vanderlei citou, os malacos velhos, igual o Hulk, o Nacho, o Diego Costa e principalmente o Cuca, né, o Hever, o Júnior Alonso, só tem malaco velho.
Jair joga muito. Esses,
amor, não, eu tô falando de malaco.
Os
malaco,
dois volantes são muito
esses
bons. O Alan e Jair.
Se empolgar. Esses caras não vão se empolgar. Esses caras, opa, gente, se alguém começar a se empolgar, vem cá, bicho. Vai baixando a bola. Então, mesmo que o Atlético perca do Flamengo no sábado, que eu não acredito, mas mesmo que venha uma derrota, que deixaria em tese o Flamengo a 4 pontos, que ele vai ter que ganhar os 2 jogos, que tem, porque parece que ele já ganhou, né? Então, esses jogos assim, eles são como o Fernando Sampaio fala, são jogos de 6 pontos, porque todo mundo que tem jogo sobrando, ele já conta os pontos como ganhos, ele vai jogar contra alguém. Mas digamos que o Atlético vai perder. Eu acho que o Atlético tem frieza suficiente para não ter nenhum problema. Depois do jogo com o Flamengo no Rio, os outros próximos 3 jogos do Atlético são no Mineirão. E aí faltará muito pouco para acabar o campeonato. Então, para mim, o Atlético já levou o título e merecidamente. Ele soube administrar os momentos de dificuldade, as barrigadinhas que deu e tal, e merece muito o título.
Vanderlei, posso contar um negocinho rápido aqui antes do Bruno? Um amigo meu me contou uma história, ele foi na concentração do Atlético, eu não vou falar o que ele foi fazer na concentração do Atlético, senão vão descobrir quem é e vão atrapalhar serviços futuros dele. Chegou lá, os caras estavam jogando pôquer depois do jantar, aí o Cuca liberou, um tava tomando um vinhozinho, o outro tava tomando um whiskyzinho, o outro tava tomando um ginzinho e tudo, essas cobras criadas aí que o Flávio citou. Hulk, Harana, tá, não adianta falar que o cara toma suco de laranja que não toma, o cara gosta de tomar um negocinho.
Tudo bem também,
exatamente. Cada um. Aí chegou o Cuca e viu os caras lá no pokerzinho e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Cuca malacamente, vocês conhecem o Cuca bem, o Cuca malacamente, aí moçada, e aí Hulk, tal, ô Harana, ô, quem tá ganhando aí e tal, não, tá aqui tal, não sei o que, tudo bem e tal. Mas temos que ganhar título, hein? Só ficar enchendo o bolso aí no pôquer. Um pra... Porque eles estavam apostando um relógio, pulseira. Eles fazem essas brincadeiras entre eles, né? Vamos falar pulseira.
Brincadeirinha de 10 mil.
E o Cuca mandando o recadinho dele, que é malaco e sabe tirar o máximo dos caras, né? Então, tá tudo legal aí. Ganhou a pulseira dele. Valeu um brinco. Perdeu o brinco, cara. Perdeu, então. Mas... temos que ganhar o título, senão não vai valer de nada isso, hein? Tal. Ou seja, ele tá deixando os caras soltos na concentração, tomando
mas
um negocinho,
cobrando,
tal, tal,
mas
tal.
Cobrando.
E com elegância dando aquela cobradinha. Eu quero ver o título, hein, galera? O Cuca é malado. Jogou bola, né, Vanderlei?
Claro. Bruno, fala do Atlético Mineiro. Bruno Prado, falando do Atlético Mineiro, a gente já vai falar de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras pra você, e daqui a pouco a Bete Romero vai estar aqui. Porque hoje nós já começamos a mostrar para você um podcast bala, bacana. É o nosso primeira rodada, que é apresentado por ela, com o Bruno Prado, com o Mauro Betting. Muito legal. Você vai saber um pouquinho mais sobre esse podcast. Mas, Bruno, fala sobre o líder do campeonato.
E caminha para ser campeão. Acho muito difícil que alguém consiga tirar o título do Atlético. O Atlético, antes de perder para o Atlético Goianiense, ele estava 18 jogos sem perder, juntando todas as competições. Aí perdeu, aí fica aquela coisa, né? Será que isso pode mexer um pouco com o time? E na quarta-feira já goleou o Fortaleza na Copa do Brasil e ontem ganhou do Cuiabá, então não mexeu nada, o time já conseguiu passar por aquela derrota.
Você
e
chegou a ver um pouco do jogo de ontem com o Cuiabá?
Sim.
Quando o Atlético fez o segundo gol, os últimos 10 minutos, não teve jogo. O que eles respeitaram o Cuiabá, falando não teve jogo. Eu falei, que ainda mais, viu? 15, sim, 20 minutos. Não teve jogo, Vanderlei. Vamos ali,
é muito,
ó,
da tensão Maracanã, ali de estar chegando no momento. Claro. E o mesmo Cuiabá segurou o Flamengo no Maracanã domingo passado, né? E o Atlético tomou um gol, né? O Flamengo foi 0-0, tomou um gol e tinha que fazer 2 e foi buscar, e fez 2. Aliás, o primeiro gol do Atlético é um gol muito bonito, que isso é uma característica do Cuca mesmo, de jogadas ensaiadas em bola parada. Foi um gol que foi um escanteio, que aí foi uma jogada ensaiada na cobrança de escanteio, que foi um gol muito bonito que o Hulk finalizou. Isso é muito do Cuca, de jogada ensaiada mesmo, em bola parada, tanto falta quanto escanteio. E o Atlético vai caminhando para um título que é justo. O Atlético ano passado ficou a 3 pontos do Flamengo. O Atlético foi em terceiro lugar a 3 pontos do campeão, que foi o Flamengo. E ganhou reforços, né? Chegou o Nath Fernandes, chegou o Hulk, o próprio Diego Costa, que ainda não conseguiu ter sequência, mas principalmente o Nath e o Hulk deram, acho que, a qualidade que faltava para aquele detalhe que faltou ali no ano passado, dos 3 pontos que ficaram faltando para o Galo. Esse ano ele tem tudo para ser campeão e é importante que ganhe, porque não ganha há 50 anos um brasileiro e é muita coisa para um time como o Atlético. Isso o Vampeta fala muito, né? Que é uma coisa absurda, né? Que muitas vezes jogam a Copa do Brasil com o mesmo peso que o brasileiro, outras competições. Mas o brasileiro é o campeonato que vai te mostrar a realidade. É o campeonato que você disputa mais jogos, é o campeonato de regularidade. E o Inter, um time como o Inter, não ganha desde 79. Um time como o Grêmio não ganha desde 96. E um time como o Atlético não ganha desde 71. Então é muito tempo. Acho que é um título importante. Ele, nos pontos corridos, já bateu na trave algumas vezes. E agora dificilmente vai perder. E foi, de fato, o melhor time do campeonato, né? E acho que vai ganhar com antecedência. No passado foi ali no último minuto o título para o Flamengo. Esse ano acho que teremos o campeão com algumas rodadas de antecedência.
O Walter Davides, deve ser isso, Walter, não sei se é exatamente assim, manda uma pergunta para nós, diz que vocês são ótimos.
Pagou, Valdir?
Não, ele não importa isso. Olha, é o nosso pagar, super, né? Chat. Mandou aqui uma pergunta para nós e ele disse o seguinte: olha, parem de elogiar esses técnicos de sempre, que quando chegam, ganham alguns jogos, todo mundo levanta a bola deles. E ele faz uma observação: Vojvoda e o professor Barbieri merecem um espaço maior de vocês. Olha, Walter, a gente, ontem, por exemplo, nós fizemos um tratado sobre esses dois treinadores e a gente sempre destaca o ótimo trabalho do Fortaleza, que nesse instante é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Não é pouca coisa. Trabalho do professor Vojvoda, do argentino Vojvoda, é muito competente. E do professor Barbieri, que é o mais longevo técnico do Campeonato Brasileiro. E, enquanto recebe pressão por aí, tudo bem. É uma empresa, né? Então, mas ainda assim tem pressão, porque se começar a tomar trombada ou o trabalho não for bom, a empresa vai cobrá-lo, sem dúvida vai cobrá-lo. Tem uma retaguarda, tem pensamento. Valeu a pena colocar o Elinho ontem para jogar, por exemplo, pagando R$400 mil ao São Paulo? Essa era a cláusula que determinava esse pagamento, e a renda deu R$150 mil. E com desconto deve ter dado menos de 100. Mas a empresa entendeu. Mas
lotou o estádio.
Como?
Lotou a renda do estádio.
Não, lotou.
4 mil pessoas só.
Não, então, mas era o que dava,
não é? Não, que eu saiba, não. Mas não importa.
Eu não sei, porque parece que estava.
Não importa, estou
dizendo porque, na verdade, conta. A ideia é o retorno da marca na cidade. Não,
então,
né?
eu tô falando conta. Conta. Você tem que. Para colocar um jogador em campo, você pagou R$400 mil.
A renda deu 150, tipo, com os descontos, 100 mil. Você tomou um prejuízo, entre aspas, na grana, de R$300 mil. Mas eu imagino que é uma empresa. Que a empresa pensou assim: ó, vale a pena um investimento. Com ele, o time vai melhorar tanto, é bem possível que a gente ganhe esses 3 pontos, vai nos garantir um quinto lugar, que a gente continua em quinto, né, Bruno?
Sim,
é isso.
Tá em quinto.
Continua em quinto, para nós é importante, Libertadores da América, nós já vamos disputar a Sul-Americana dentro de algumas semanas. Então, é uma coisa assim que tem que parar para pensar. Trabalho desses dois profissionais que nós citamos aqui, respondendo a sua pergunta, Walter, Vojvoda e Barbieri merecem aplausos e também a retaguarda que eles recebem, sem dúvida alguma. Olha, agora nós vamos falar, sabe de quem? Do professor Silvinho / Corinthians. Corinthians / Silvinho, Corinthians, que virou o jogo. Corinthians virou o jogo. Cedeu empate no finalzinho. Empate contra o Internacional fora de casa em Porto Alegre, não é um resultado trágico. Melhor para o Corinthians, pior para o Internacional. Mas mesmo assim, não vai parar, a gente já sabe disso, a pressão sobre o professor Silvinho, que tem o Fluminense como seu próximo jogo. Vamos falar então do Corinthians, Flávio Prado, Bruno, Márcio Espímpolo, falando desse Corinthians. Quero aqui registrar o Sérgio Mota está conosco, o Tony Silva conosco, o Carlos Vinícius de Araújo, que é um torcedor do Corinthians apaixonado, diz ele, Carlos Vinícius de Araújo, eu acredito. Muito bem.
No quê?
Acredita?
Isso aí, no quê?
Ué, por quê, o quê?
No quê?
Tá se segurando no bloco da frente do Campeonato Brasileiro. E é importante isso pro
Corinthians. Acredita no bloco, então.
É lógico. O campeão brasileiro, ele sabe que não vai ser. Mas se chegar...
Tem tanto que acha que vai. Tem os tontos que ficam fazendo conta.
Mas não é o Carlos Vinícius.
Não, sei se é o caso aí. Ele pagou?
Não, é nosso amigo e nosso ouvinte e nos acompanha e não seja mala. Flávio Prado.
Quando paga é outra coisa.
O Corinthians, queremos ouvi-lo.
O Corinthians trouxe um bom resultado do Rio Grande do Sul. Claro que ficou uma frustração porque estava ganhando até o fim, né? Aí teve aquele belo gol daquele menino. Esse é o que foi pro Barcelona e voltou, não é?
Gustavo Maia.
Bom, o moleque bateu bem na bola. Muita gente acha que o Cássio falhou, eu tenho minhas dúvidas.
Eu achei que ele escorregou, não sei
se é. Então, escorregar, ele não escorregou. Lugar, né? ele pulou então, no lugar. Escorregar não escorregou. O Paulo Sérgio, que conhece mais bola do que nós, falou que a maneira como a bola pegou efeito era quase impossível do goleiro ter uma reação. Eu não sou goleiro, não sei, eu estou falando aquilo que, que uma pessoa do meio falou. Você pode concordar ou discordar, não vem ao caso. Mas entendo que foi um resultado muito bom, empatar com o Internacional lá em Porto Alegre. Os caras acham que o Corinthians é o quê, hein? O Corinthians é um time com um monte de jogador ruim. A história do Corinthians desse ano, um monte de jogador ruim, uma mulambada. Aí devagarzinho foi mudando, estava correndo o risco de ser rebaixado. E aí o Silvinho chega com a mulambada mesmo, vai ajeitando o time, vai tirando da zona de rebaixamento. Aí chegaram quatro jogadores importantes. Três, né? O Roger Guedes não é do mesmo nível dos outros. Só que eles chegaram com uma condição física precária, porque eles estavam sem jogar. E são jogadores veteranos, exceção feita ao Roger Guedes, que é inferior. Aí o Renato ainda não. O Renato pode jogar mais, vai jogar mais, que é um baita jogador. O Juliano da mesma forma. O Roger Guedes chegou bem, depois ficou mais dentro da normalidade dele. E o melhor deles todos, que estava jogando, voando lá no futebol inglês, que é o Willian, se machucou. O Corinthians está em quinto, sexto lugar. É o que dá para ser mesmo. Vai querer que seja o quê? Não dá para ser mais que isso, não. Com todas essas circunstâncias. Aí você vai dizer, bom, ano que vem, contratando mais dois ou três jogadores desse nível, pode ter alguma pretensão maior? Talvez. Mas com o que tem hoje, se você não tiver noção do que você pode, né, você vai querer escalar um edifício e vai cair. Então, calma. Dentro do que é possível, o trabalho do Silvinho está muito bem feito. É o que o Corinthians pode dar por aquilo que ele possui. É isso, não dá pra ser mais que isso. Tá muito bom se classificar pra uma Libertadores e não pré-Libertadores. Pré-Libertadores já tá bom demais. Não esqueçam que esse time estava correndo risco de rebaixamento quando o Silvinho chegou.
Alguém me cobrou aqui, se eu falei que o próximo jogo do Silvinho é o Fluminense, não sei se eu falei, porque às vezes é ao vivo, às vezes passa, estou equivocado. O próximo jogo é, entre aspas, como diria Mauro Betti, uma molezinha. Pega a Chapecoense dentro de casa, da Arena em Itaquera. Então, teoricamente, é um jogo ganhável, claro, antes da bola rolar. É um jogo ganhável para o Corinthians do Silvinho. Falando do Corinthians, que o Márcio Spípolo também acompanhou ontem, diga, Spípolo.
Vanderlei, eu não entendo muito o porquê dessa cobrança em cima do Silvinho, que tem que trocar, a troca tem que ser imediata. Se quiser conquistar alguma coisa no campeonato, está perdendo tempo, tem que trocar já. Confesso que eu não entendo. O Corinthians passou por uma draga desgraçada no campeonato. O time era ruim que dói sem os jogadores que chegaram, esses que são melhores, né? Que são acima da média. E era o Silvinho técnico. Com esse jeito dele, colocou o time um pouco mais fechado para jogar, foi se segurando. Esses atletas melhores chegaram e foi colocando na medida do possível. O time melhorou, subiu na classificação do campeonato com o Silvinho e agora passa por um momento, aí ganha aqui, perde ali, enrosca aqui, porque o campeonato é assim, né? O campeonato é assim. Sem o William, o time perde, é o melhor de todos eles que chegaram. O Roger Guedes já começou a não correr, parece o Roger Guedes do Palmeiras. Ontem não correu de novo. O Renato Augusto ontem não fez um bom jogo. O Juliano também não fez um bom jogo. Acho que o Cássio poderia ter feito coisa melhor no gol. Esse Gustavo Maia aí é bom jogador. Parece que já tem um monte de clube de fora aí de olho nele de novo. Dessa idade aí vai voar mesmo se não jogar, né? É difícil. Não tem como segurar um cara nessa idade, né? Você vai embora mesmo. Mas ele parece que vai dar coisa boa mesmo, né? Ele tem jeito de bom jogador, não tem medo de arriscar. Hoje é um medo de chutar de média e longa distância e ele meteu o pé na bola. Só o Cássio era o goleiro e ele chutou de longe e fez um belo gol. Mas eu acho injusto essa cobrança em cima do Silvinho. Não acho o Silvinho, Vanderlei, ainda um técnico top. Ah, é o técnico pro Corinthians e tal. Eu até contrataria um outro técnico se o Corinthians não tivesse treinador. Mas achar que o Corinthians, sem o Silvinho e com outro técnico, vai conquistar melhores resultados e vai brigar pelo top na tabela, não vai. Isso é balela. Isso é cara que quer se aventurar e quer dar a cabeça. Porque não é a culpa do Silvinho disso aí do Corinthians, não. É que a derrota pro São Paulo pesou, né? É clássico, né, Vanderlei? Aí os caras se crescem nisso aí, né? Ah, perdeu o clássico e tal, a culpa foi do Silvinho. Empatar com o Internacional é ruim resultado no sul do país? Claro que não, vai todo mundo perder ponto lá.
Ele já vinha sendo pressionado. O clássico sempre alimenta uma pressão maior. Bruno, falando no Corinthians, queremos ouvi-lo também.
Também acho que tem muito exagero aí nas críticas ao Silvinho. Muito porque ele é um cara novo, é um cara que... aqui vai muito no status, né? Esse cara... Ele é mais velho, ele já foi bem ali, aqui, no outro. E o Silvinho é um cara que está começando agora. mas acho que está dentro do normal. Também gerou-se uma expectativa muito grande quando chegaram os quatro jogadores, e também é uma expectativa bem exagerada. Claro que eles melhoraram muito o time do Corinthians, mas melhoraram um time que estava do meio para baixo da tabela e colocou do meio para cima, não mais que isso. Talvez ano que vem, o Corinthians começando com esse elenco, ele tenha um ano melhor, um ano que ele possa realmente brigar por títulos. Para esse ano não, esse ano os caras chegaram com bola rolando, assim como eu falei que o Santos está tentando montar um time no meio do campeonato, o Corinthians também, claro que é diferente, né? O Santos ele está tentando montar um time pior do que ele tinha, ele perdeu jogadores bons e está tentando fazer um time para pelo menos competir e não cair. O Corinthians ele tinha um elenco mais fraco e melhorou o seu elenco, mas de qualquer jeito é uma mudança com bola rolando, é um jogo coletivo, não é tão simples assim, vão chegar quatro caras e agora o time vai começar a jogar muito, vai atropelar todo mundo, e são jogadores que alguns deles estavam parados há algum tempo, são jogadores mais velhos, o William teve lesão, o Renato é um cara que também de vez em quando vai descansar, vai ter que dar um tempo para ele, então tá dentro do normal. E outra coisa, faltam 10 jogos para acabar o campeonato. Acho que o momento que você tem que pensar, refletir se o seu técnico é o melhor que você quer, é isso que você quer, mesmo é no fim do ano. Aí você pensa, pro ano que vem é esse cara? O que a gente pensa pro ano que vem? Dentro do que a gente pensa, esse cara pode entregar? Aí no fim do ano você senta e conversa. Mas faltando 10 jogos, não faz o menor sentido isso. Até porque se alguém falar, é bom para trazer um cara agora, porque ele já começa a preparar o time pro ano que vem. Se trouxer um cara em 10 jogos e o cara perder 4, vão querer tirar o cara antes do fim do ano. Então, não tem. Aqui não existe esse negócio. Pode trazer o cara aí, ele vai ter 10 jogos para começar a preparar o time. Se perder, tudo bem. Não, se ele perder, já vão falar que esse também não serve. Então, deixa o Silvinho trabalhar em paz e no fim do ano senta, conversa, vê se é ele que o Corinthians quer para o ano que vem, se não é. É o momento de discutir o que aconteceu e o que quer para o próximo ano.
Legal. Nós vamos para um rápido intervalo. A rede vai dar uma saidinha, é isso, né? A gente continua aqui pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos todos. Você assiste o programa pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Rumo a 3 milhões de inscritos. Baixe o aplicativo Panflix. Quarta-feira. TV Jovem Pan no ar para você, vai ser muito legal e a gente está ansioso e certamente você também espera e vai ter muita informação 24 horas por dia. A rede sai só um pouquinho, mas já volta, a gente segue com você. A nossa rede está de volta, viu? Sim. E o Bruno Prado está falando do São Paulo.
Então, o Bragantino tem, como o Abel Ferreira falou, o melhor jogo posicional do Brasil, que é um jogo que basicamente cada um fica no seu setor com o objetivo de abrir defesa, de movimentar. Então o Bragantino joga com os pontas bem abertos, a jogada está na esquerda, na direita o ponta está bem aberto, no outro lado acontece a mesma coisa. E eles invertem muito a bola de um lado para o outro, isso aí é treinado. E porque o técnico que está lá teve tempo de treinar, então o time tem algumas características muito claras. E uma coisa que é a realidade, aí vem da gestão. O Bragantino é uma empresa que comprou o clube e que dá mais tempo para o seu treinador trabalhar, tem objetivos claros, é um time que tem uma média de idade baixa, claramente é um time que busca revelações para jogar, como também fazem os times da empresa na Alemanha e na Áustria, e o São Paulo troca toda hora técnico, troca jeito de jogar, troca tudo. Desde que o Bragantino chegou com esse projeto de empresa na primeira divisão, foi o ano passado, o Bragantino jogou 6 vezes com o São Paulo. O São Paulo ganhou uma vez só. Uma vitória do São Paulo, um empate e 4 vitórias do Bragantino. Em 2020 e 2021, 6 jogos, 4 vitórias do Bragantino contra o São Paulo. Isso não é por acaso, né? O Bragantino é melhor que o São Paulo. Não no papel, se você comparar jogador com jogador, talvez até o São Paulo ganhe. Mas, em termos de consistência, de um trabalho regular, de uma linha de trabalho coerente, não dá para comparar. E nesses 6 confrontos que o Bragantino ganha 4, alguns deles dentro do Morumbi, fica clara essa diferença.
Veja, Bruno, e a pergunta, claro, para o Flávio também vai falar do jogo e o Márcio Espípulo também. Vou dar um exemplo, não vou citar, senão vão se sentir, digamos assim, desrespeitados. O Nogueirópolis. O Nogueirópolis tem um time, está na Série A do Campeonato Brasileiro.
Bom time, Vanderlei.
É uma porcaria, mas o time é uma porcaria. Então, mas a cidade acha que é o Barcelona ou o Real Madrid nos seus grandes momentos. Mas o time do Nogueirópolis é uma porcaria. Tá certo? Mas a cidade acha. Certo?
Sim. Então, e cobra, né, Vanderlei?
Não, cobra e a corneta. Então, tudo bem, certo? Já quiseram me derrubar várias vezes. Porque
foi mesmo?
Eu sou o presidente do clube. E aí, então, tudo bem. E técnico também. E jogador também. Então, eles quiseram me derrubar várias vezes. Tudo bem. Agora, o fato do Bragantino, Red Bull Bragantino, ter, digamos assim, uma torcida que não é uma torcida apaixonada. Tá, vai começar, está fazendo um processo, eu sei. Isso facilita a vida?
Sim.
Sim.
Sim, facilita.
Flávio. Claro, e você sabe que eu acho que a torcida mais enche o saco do que ajuda.
Eu procurei palavras.
Já falei várias vezes que eu acho que a torcida mais enche o saco do que ajuda. Você vê a Barcelona ontem, pressão, quiseram bater no Cuomo, um negócio ridículo. E não adianta nada. Eu sou a favor de consumidor, não de torcedor. E o que está acontecendo ontem, até em cima da matéria que você citou do Rafael Porcari, ele falou que tinha muita criança lá. Essa molecada vai torcer pro time de lá, porque eles vão cada vez ganhar mais coisas. Tudo que eles projetaram está dando certo, Vanderlei. Primeiro ano, se livrar do rebaixamento. Segundo ano, participar da Copa Sul-Americana e com chance de ganhar. Terceiro ano, Libertadores. Está tudo certinho, está tudo dentro do esperado. Daqui a 5, 6 anos, e essas equipes aí que não saem de lá de baixo, tipo Cruzeiro, Santos agora caindo, o Vasco a gente não sabe se vai subir, Botafogo bate e volta, esses lugares vão ser ocupados. E aí o cara se acostuma com o time. É o time que ele vai ver desde pequenininho. É o cara que ele vai... Por que que eu gosto da Ponte? Quando eu era criança, eu morava em Campinas. Ia ver jogos da Ponte Preta. Então você se afeiçoou àquele time. É assim que as coisas acontecem, né? Por que que normalmente o filho do palmeirense torce pro Palmeiras? Ou o filho do corintiano? Porque é o jogo que ele vai ver. Então, e ganhando ainda por cima, que tal história? Ganhar. E os caras vão ganhar muito, porque eles são organizados, porque eles vão ter para trabalhar, porque a torcida não enche o saco. Tem uma série de situações que ajudam bastante. O São Paulo, ele está num momento de novo de recomeço. De novo de recomeço. Ontem eu bati um papo longo com o Muricy, e o Muricy não escolheu palavras, Vanderlei. Falei para ele, vocês estão arrumando refis? Ele disse assim, não temos dinheiro. Estamos tentando permuta, fazer alguma coisa do tipo, olha, você cede os equipamentos, e a gente vai divulgar e tal, não sei o quê. Que é interessante, porque São Paulo é um baita time, é um baita história e tal. Pode ser interessante para a empresa. Mas se precisar comprar, não tem dinheiro. Vocês vão trazer reforço importante no ano que vem? Não tem dinheiro para isso.
Sabe, pelo menos foi verdadeiro.
Verdadeiro. Né? Outra coisa, Daniel Alves. São Paulo não tinha dinheiro para contratar o Daniel Alves. Deu um passo maior que a perna.
É o que nós falamos, né?
Então, quer dizer, entendeu, Vanderlei? Então, essa é a situação do São Paulo. É muito diferente da situação do outro, que se dá o luxo de pagar 400 mil pro Elinho, sabendo que ia arrecadar 100 mil no máximo no jogo. Então são situações opostas. Vanderlei, você sabe disso. Tudo significa gestão, dinheiro, assistência. Se você não tiver grana, você não atrai. Se você não, por mais que seja o São Paulo, por mais que seja o Corinthians, por mais que seja o Santos, o Palmeiras, a gente respeita, claro, Vasco, Botafogo, todos têm uma história. Cruzeiro, mas não adianta. Cada vez mais esse time será um atrativo para jogadores, para atletas, para gente nova, para ter uma carreira internacional. Então, é normal que isso aconteça, que você tenha um time. Aí, e outra coisa, tem uma ideia de jogo que é da própria empresa. Se você olhar o Leipzig, ele joga igualzinho o Bragantino, que joga igualzinho o Red Bull lá da Áustria, o Salzburg. E é uma linha de trabalho, e joga igual o time lá dos Estados Unidos. Então, isso aí tudo ajuda bastante.
Entendi. Em algum momento aqui eu disse que a torcida do Bragantino não é apaixonada. Eu me expressei mal. Não é isso. O que eu quis dizer, e ainda há tempo de corrigir, que a carga de pressão daqueles que são apaixonados ou são simpatizantes do Red Bull Bragantino é uma carga menor em relação.
O time de São Paulo também.
Não importa.
É mimimi. Até a torcida é mimizenta agora. Duvido que tenha um cara que torça só pro Bragantino.
Não importa.
Depois vai ter
gente apaixonada.
Mas hoje não. Então, pro Bragantino e pro Corinthians. Pra que estão? Pro Parmeira e pro Bragantino.
O ouvinte tá certo e o seguidor tá certo.
Torcida mimimi.
E o nosso Márcio Espípulo fala do São Paulo, desse jogo. E na sequência nós vamos falar do jogo de hoje, do Palmeiras. O Bruno vai dar uma pitada sobre o Palmeiras, do professor Abel Ferreira, que tem o Sport na zona do rebaixamento, que se ganhar do Palmeiras, sai da zona do rebaixamento. Se o Palmeiras ganhar, assume a vice-liderança. E o São Paulo e Bragantino, Márcio Espípulo.
Normal, Vanderlei, não ter conquistado o resultado lá. O São Paulo sempre se atrapalhou jogando lá. O Elinho não tinha espaço no São Paulo, até teve algumas chances, né? Estreou com um golaço contra o Flamengo lá no Morumbi, depois... Nunca mais consigo fazer nada pelo São Paulo.
Esqueci que,
né,
naquele dia todo mundo queria entrevistar o Elinho. Disse, não, ele não está preparado para falar. Nunca mais ninguém teve interesse de ouvir o Elinho. Não é verdade? Ninguém mais quer ouvir o Elinho. Era o dia dele. Gol contra o Flamengo.
Era
o dia dele, né?
Lembra?
Pois é, era o dia dele. Pô, nunca mais. Quem quer ouvir o Elinho agora? Ninguém, pô.
O Robin faz muito essa jogada. Na beirada, dá um tapa pra dentro e mexe.
Pô, era a hora do cara, né, pô? Era a hora do cara. Parece o dia que o Quartarolo ligou pro... Como é que chamava o goleiro lá do Guarani que fez o gol? De cabeça?
Contra o Palmeiras, né? O Irã.
Irã. Ele ligou pra pôr o jornal. Olha o espaço. Jornal da manhã da Jovem Pan, Brasil inteiro ouvindo. Negócio impressionante. O Irã fez um gol de cabeça contra alguém.
Aí, contra o Palmeiras.
Quartarouro liga lá pra casa dele. Irã, eu queria que você entrasse pra falar com a gente hoje aqui. Ele disse, não, hoje eu não posso. Eu estou muito cansado. É. Eu estou ainda por causa do jogo. Ainda tô... Ele falou, tá bom. Se quiser amanhã, não, amanhã você não me interessa mais. Meu. O assunto já acabou. Nunca mais o Irã. Ninguém nem sabe a voz do Irã, como é que é. São oportunidades, né?
E o Elinho, Vanderlei, é um atleta jovem. Que o Bragantino pode até fazer dinheiro aí com ele, né? Nesse acerto com o São Paulo, né? No São Paulo, dificilmente ele vai ser aproveitado. E no Bragantino, pelo menos, tem jogado, tem se mostrado, tem aproveitado o espaço e pelo perfil de jogador que o Bragantino tem contratado nessa idade.
Da grana, da compra.
Na compra?
É, esses 400 paus?
Ah, não, né?
Não sei. Isso é uma pergunta. Né? Alguém levantou essa história. Pelo menos é algo... Tipo assim, ó, custa não. Mais 5 milhões, mas os 400 que adiantou,
desconta? É multa. Para colocar em campo, você paga
quer
isso.
Jogar, paga,
não desconta, né? Não. Vários clubes optaram por não colocar um jogador e evitaram pagar.
Mas essa era pagável, né, Vanderlei? 400 pau. Porque, por exemplo, já vimos aí algumas. Vai. Ah, para jogar contra, não sei, 2 milhões de reais. Aí não.
O Inter... Essas 400 pau dava pra pagar. O Inter pagou uma grana alta pelo Rodinei ano passado contra o Flamengo. O Rodinei foi expulso no primeiro tempo, é 1 milhão.
1 milhão, Rodinei, lateral direito.
Foi expulso.
Não dá, né?
É isso aí.
Não dá. 400 pau pro Lelinho também.
Bragantino, 400 pau é a mesma coisa que você 10 reais na sua carteira.
Mas o cara que pagou 1 milhão também.
Gente, agora o Pablo, Vanderlei, não dá. O Pablo não se ajuda, hein? Ele é boa gente, boa pessoa, teve dificuldade, problemas com o vô, depois com o pai. Um monte de time grande queria o Pablo quando ele tava saindo do Atlético Paranaense. Se você fosse presidente do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, a gente ia brigar pelo Pablo. Mas ele não se ajuda. O gol que ele perdeu ontem, Vanderlei. Você de chinelo de dedo lá, Vanderlei, pegando goiaba no quintal da tua casa, Vanderlei. Você ia chapar a bola.
Lá na goiaba,
no mínimo, gol você ia acertar, Vanderlei. Ele encheu o pé e perdeu o gol. Ele perdeu o gol contra o Palmeiras na Libertadores. Ele ontem mandou a bola fora do estádio.
Sim.
Ele não se ajuda, Vanderlei. Não dá, hein?
Por falar em fora do estádio, você poderia se retirar do programa?
Desculpa,
por
gentileza. Não queria
usar isso, Vanderlei.
Não, porque foi a goiaba, né?
Não, porque nós vamos receber a Beth Romero aqui. Ele descobriu
que tem goiaba na outra casa.
E eu tinha que eliminar o mais grosseiro. Quem, tá nesse instante?
Tá, eu não. Eu sou um cara.
Marcio, um beijo pra você.
Até mais, hein? Um abraço.
Atenção, ah, este é o nosso esporte em discussão pra você que nos acompanha em todo o Brasil. Nós vamos dar uma pitadinha aqui. Bruno, queria ouvi-lo. Já sobre a Beth, por favor, você vai ter o desprazer.
Melhorou bem, hein? Melhorou bem a minha companhia.
Atenção, senhores público. Atenção, pode abrir agora. Atenção, senhores público. Sai Márcio Espípulo e entra Beth e Romero. Ganhamos em qualidade, nossa, em beleza, competência. Tá certo que o Márcio vai me descontar, vai me xingar demais, mas ele sabe que eu tô falando aqui, a verdade. Então, nós vamos. É um prazer receber você aqui, Beth. Só vou, antes de falar sobre esse novo podcast, que já está pronto para você acompanhar, hoje tem jogo, Palmeiras e Sport. O Bruno vai fazer, junto com José Manuel de Barros, com toda a equipe de esportes da PAN, com o Pedro Marques, com o Giovanni Chacon, com o Guilherme Silva, com todo mundo para você pela nossa AM620 e pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Bruno, molezinha para o professor Abel Ferreira?
Não, acho que não, porque o Palmeiras não é um time que sobra muito, né? Não é um time que atropela os adversários, mas deve ganhar o jogo, é favorito para ganhar. Seria a terceira vitória seguida, seria bom para o time. Vai para o segundo lugar se ganhar do Sport. Então é importante. E o Palmeiras ele está pensando no dia 27. Então o Abel ele vai ajeitando o time para a decisão da Libertadores. Ele falou contra o Inter: ganhar é importante, que deixa o time mais tranquilo na parte emocional. O Palmeiras vai ficando mais tranquilo. Ele conta hoje com o time inteiro, ele estava com alguns desfalques. Então o Palmeiras ele vai pensando na Libertadores, porque no Brasileiro acho que a situação já está muito bem definida, não vai chegar no Atlético Mineiro e vai classificar para a Libertadores, não vai perder a vaga. Então ele tem esse tempo para se preparar. É engraçado como as coisas mudam bem rápido, né? Até pouco tempo era O Abel, se perder, ele está muito pressionado. Agora não, agora ele pode tirar quase um mês para preparar o time para a final da Libertadores.
E outra coisa, né? Dentro de um mês é novo comando também.
Sim.
E o atual comandante já disse que pode perder de 8 a 0 todos os jogos, que ele já não tem mais, digamos, com respeito, professor, presidente Gagliotti, não tem mais poder de demitir um treinador 4 semanas antes da nova presidente, a Leila Pereira, assumir.
Isso.
Né? Então, quer dizer, de qualquer maneira, ele está garantido. E ainda tem a chance de ser campeão da Libertadores.
Sim.
E esse é o detalhe. Beth, é um prazer recebê-la aqui agora, fazendo as honras da casa. Recebê-la aqui, a Beth Romero, que é ótima em várias funções e em vários segmentos. E vai apresentar, já está apresentando, porque já está vivo, né? O podcast que é o Primeira Rodada, com o Bruno, com o Mauro Betting, com toda a equipe de Esportes Tapan, mas basicamente os três vão tocar esse podcast. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o podcast, qual é a ideia, como vai funcionar. Fique à vontade.
Obrigada, Vanderlei. Boa tarde, uma honra estar aqui com vocês, Bruno, Flávio. É minha reverência aos meus colegas de profissão, né, e também à sua audiência do Esporte em Discussão. Realmente, acho que é um privilégio, né? Primeiro, fazer parte e jogar junto com o Bruno e o Mauro, né, dois feras aí. E o time de reportagem da Jovem Pan também, porque a ideia é contar com os repórteres. A gente vai estar no ar e já estamos, como você bem disse, todos os dias, pela manhã, às 7 horas, cada episódio é publicado, de segunda a sexta-feira, com tudo da rodada. É um apanhado, né, em 20 minutos, e a gente tem a versão mais curta também no seu caminho diário, que é a playlist de notícias e músicas do Spotify. É um projeto pioneiro, né, do Spotify, em parceria com a Jovem Pan. Então, acho que une duas coisas, né? Essa expertise da plataforma de áudio super contemporânea, e na palma da mão a gente consegue ouvir as primeiras notícias logo cedo, e com um grupo como Jovem Pan, né, com um editorial fantástico e profissionais. Então, o ouvinte vai ter ali, de uma forma muito fácil e agradável, porque além das informações do quente, a gente também vai trazer um pouco mais de análises, comentários e ampliar o repertório. No meu caso, né, que venho aí do mercado do futebol, do mercado do esporte, podendo trazer também outros olhares a respeito do produto, como o Bruno fala, que é muito interessante quando a gente fala de Campeonato Brasileiro ou de quaisquer outros, tecnologia, inovação, consumidor, né, o fã. O Flávio falou outro dia que torcida, não é isso? Não vale, quem vale é o consumidor. Houve uma publicação
é muito claro
super interessante. Sim. Então, é um pouco esse olhar também de privilegiar o fã do futebol, o consumidor, aquele que paga a conta, e é para ele que os clubes e as marcas vão jogar cada vez mais também, do ponto de vista de produto, né?
Nós poderíamos falar de outros esportes, de outras modalidades, mas vamos falar do futebol. E essa, a turma do futebol, né, Beto, eu quero a sua opinião, claro, não explora muito isso. É um mercado quase que inexplorado com relação a essa tecnologia, interação, tratar o torcedor como consumidor e fazer com que ele perceba que é importante ele ser consumidor, mas também ele quer alguma coisa em troca, né? Porque você vai, quer ser bem atendido, você quer que o produto seja bom, tem uma série de coisas. Então, é um mercado amplo que ainda tem gatinhando por aqui. O que você pensa?
Eu acho que é exatamente isso, a gente trazer essa reflexão com informações, com dados, né? Enquanto a bola está rolando ali, eles, obviamente, os experts, né, que são aí acostumados e fazem isso, comentaristas, repórteres, trazem esse olhar e o factual, que é importante, é uma entrega de serviço para o usuário, né, ou para o ouvinte, o fã, o torcedor. Ao mesmo tempo está acontecendo uma série de coisas, né? Assim, vale muito dinheiro, vale muita coisa ali, exposição de marca, a imagem dos jogadores, né? O que nos falta, às vezes, comentar também de posturas ou comentários interessantes dos jogadores. Eu vim de uma época de filmes de futebol, trabalhei inclusive com o Mauro Betting em documentários de Corinthians, de Santos, de Palmeiras. A gente falava dos ídolos, eu tive com os ídolos de Cláudio, Luizinho e Baltazar assinando as autorizações de imagem dos documentários, 100 anos de Timão, 100 anos de Santos. Enfim, então, falta a gente às vezes também falar quais são os jogadores, além daquela entrega em campo que tem que acontecer, evidente, eles são profissionais disso. O que mais, né? Então é interessante a gente também discutir,
né?
a emoção, os pensamentos, né? A contribuição. Esses caras formam gerações, né? São espelhos para a molecada.
Né? O bastidor, enfim. O bastidor é capaz de cativar aquele que você torcia o nariz, um episódio contado sobre o bastidor de alguém ou de alguma instituição pode mudar totalmente o rosto, ou não é assim?
Com certeza.
Né?
Com
você certeza. Que fez filme, você sabe que é, nossa, naquele filme, olha, foi duro não escorrer, isso não é assim?
É, e hoje, por exemplo, a gente comentou até nesse primeiro episódio, né, Bruno, do lance do Ronaldinho Gaúcho ter ido assistir o Campeonato Espanhol, Barcelona e Real. O Bruxo, né, o Mauro tá falando, fazendo algumas coisas a respeito, os rolês dele, né, isso vai ser tema de audiovisual também, mas assim, são figuras que rendem além do campo, né, Flávio? Acho que vocês são Beth, os feras, mas eu gosto muito de provocar esse pensamento, né?
Isso é tão avançado que isso que você está falando, a Premier League, quando um time entra numa situação de decadência, tipo o Santos, tá lá embaixo e tal, o que que eles fazem? A Premier League, todo mundo é do grupo, né? Uma coisa é ligada à outra, então é uma franquia que está numa situação ruim. Imediatamente a Premier League libera momentos gloriosos do time. Então agora é a hora de mostrar, aproveitando até o aniversário do Pelé, o que é o Santos. Até pro torcedor falar, caramba, olha isso aqui. Até pro jogador se sentir mais responsabilizado. Falar, nossa, olha o tamanho disso. Mas não, aqui tudo se empurra mais para baixo, né?
É isso aí. Ô Bruno, como é que foi? Já preparar esse primeiro episódio aí que a Beth Romero está comandando com você, com o Mauro, e também terá a participação da reportagem da Jovem Pan. Como é que foi isso?
Foi legal, né? Todo dia de manhã a gente vai estar à disposição no Spotify, né? A primeira edição já está, desde de manhã tá ali à disposição para quem quiser ouvir. O Pedro Marques esteve com a gente nessa primeira edição. E a gente vai falar do que aconteceu no dia anterior e também, né, de assuntos, como a Beth falou, assuntos que a gente pode falar, estender um pouquinho mais, refletir, falar sobre o futebol em campo, fora, a questão do produto futebol, que é um produto muito poderoso, né, que muitas vezes não é tão bem explorado. Então é um podcast que no podcast você pode entrar em outros assuntos, né? Você tem, claro, os jogos da rodada, com certeza. No dia de amanhã a gente vai falar do Palmeiras hoje, né, que joga essa noite,
claro.
Mas tem espaço para falar de outros assuntos interessantes, assuntos que são relevantes pro futebol,
né? Ô Beth, e em média, claro, a gente não cronometra quando faz o podcast, né? A gente vai falando, mas quando percebe, ou falou de menos ou falou de mais, né? Mas em média, quanto tempo vai ter?
Cerca de 20 minutos,
sim,
né, Bruno?
Ele completa.
A gente grava no dia anterior, então já é um momento também, inclusive a gente vai provocar um pouco mais esses bastidores para também ter interação com os ouvintes, né, via mídias sociais da Jovem Pan e também as nossas. E a versão mais curta, provavelmente 10 minutos, que é essa que fica disponível na playlist do Spotify, Seu Caminho Diário. Então, é uma novidade, eu acho que é muito interessante, eu tenho a agradecer por contar com eles e por poder levar para o ouvinte e trazê-lo para essa conversa, né? Porque o podcast tem esse tom também de como se a pessoa estivesse juntinha, porque como ela ouve a qualquer momento, e com fone ou sem, mas na palma da mão, é uma conversa intimista, e para ela poder refletir também a respeito daquilo que a gente está trazendo, de novo, além do factual, o que mais pensar a respeito do futebol que move, né? Depois, uma hora, eu quero conversar com vocês sobre futebol prosa, futebol poesia, trazer um pouco essas coisas também que a gente tanto lê e que vocês são os entendidos. Eu fico muito feliz de estar aqui.
Sabe o que é isso, Beth? Você está falando? Eu fico lembrando, quando a gente era mais jovem, que eu morando num bairro da periferia, a gente juntava num barzinho. Barzinho mesmo, não era nem boteco, era um barzinho, uma vendinha, chamava Vendinha, lá onde o Vanderlei mora, né? Vendinha.
Oba.
E ali o pessoal se reunia e todo mundo, não tinha dinheiro para ir no Morumbi, era muito longe, da Penha no Morumbi era uma distância tremenda. Então todo mundo se juntava e cada um dava um pouquinho, alugava uma Kombi, ia todo mundo para ver um jogo e aí tava tudo misturado. Se o jogo fosse do Santos, todo mundo jogava no Morumbi. Vanderlei sabe disso. E aí você ia todo mundo misturado, juntava. E o papo de dentro lá era todo mundo contando sua experiência, como é que foi, contando histórias do time, contando garganta também, né? Falando coisa aqui. Mas então, é muito isso, né? O podcast tem esse tipo, era uma coisa intimista, né?
Sim.
E o podcast tem muito isso, né? Você conta um pouco de história, você conta um pouco da atualidade, você se vangloria de algumas coisas. E no caso da gente aqui, a ponderação de um comentarista. Mas é muito isso, né? É muito essa coisa.
Às vezes,
papo,
né,
de amigos.
Não, né? Não é o seu caso, evidentemente. É um cara ponderado.
Não, eu fiquei chateado.
Não, não. Esse programa é de, como diria o Vampeta, esse programa é de informação.
Ela não só fala perto da Beth. Ela tá
não é ponderado.
Vou perguntar para um cara neutro. é ponderado?
Não, não. Pronto. É ponderado.
Então, você veja que esse programa, Beto, é de informação.
Também ontem lá no Canelado eu falei, pode ficar com o Bruno pra você.
Não, não, não é. Deixa comigo, Bruno, então.
Você fala no corredor, tem que falar aqui, entendeu? É assim que funciona. Mas, ô Beto, olha, a gente torce pra que tudo corra muito bem, que seja sempre, cada episódio, uma grande curtição, muita informação, opinião legal, que a gente, às vezes, fala uma coisa aqui. Todos, né? Os comentaristas, aquilo que brincava o Muricy, a gente falou isso ontem, né? Que comentarista nunca erra depois do jogo. Né? Depois do jogo ele acerta, cravou. Né? Então a gente às vezes, ele tá certo,
e Muricy. E até adapta o que saiu errado.
É, não foi bem isso aqui. Quando eu falei hoje aqui no programa, eu falei assim: olha, eu quis dizer que a carga de pressão, de cobrança daqueles que são apaixonados ou simpatizantes do Bragantino não é a mesma de um corintiano, por exemplo, tá certo? Mas aí, nessa correria toda, eu disse assim, olha, não tem nenhum problema porque não tem nenhum torcedor apaixonado do Bragantino. Fui xingado.
Ah, correto, Jeca mimimi. É,
não, não é Jeca mimimi. O ouvinte tá certo. Aquele que nos acompanha. Aqui não tem discussão.
E
você.
É na hora, né? É o ouvinte vem na hora.
E eu, puma, pedi desculpa.
Aí pergunta, pra ele, que time você torce? Eu torço pro Bragantino e pro Parmeira. Ah, vai te catar.
Ele não fala Parmeira.
Lógico que
fala. Palmeiras.
Oh.
Bete, um abração pra você.
Obrigada.
Bem-vinda.
Muito obrigada.
É ótimo tê-la aqui.
Obrigada mesmo. Bruno, Flávio, uma
boa
honra
sorte,
e um grande
Bete,
abraço a toda a audiência aqui do Esporte em Discussão.
Muito bom.
Obrigada.
Com a Bete Romero, com o Flávio Prado, elegantérrimo Flávio Prado, com o nosso Bruno Prado, né? Que ainda bem que equilibra a família. Nós
puxou
estamos mãe, encerrando, né? Mais.
Puxou a mãe.
É lógico.
Igual o Edinho.
É lógico. A mãe e a avó. A avó também é batia. Mas então.
Agora meio que não
é. É verdade. Olha, está terminando mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigado. Vem aí muita informação com todo o jornalismo da Jovem Pan para atualizar todo mundo. E à noite tem o Palmeiras em campo contra o Sport. Você acompanha pela Pan. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre